Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegando novamente aqui para fazer o resumão das principais informações, juntamente com você que participa conosco, que acompanha na sua emissora de rádio, você na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar a falar de chuva. Olha, a chuva forte deixa avenidas de São Luís alagadas.
O temporal impede que avião pousar em São Luís. O avião foi transferido para a cidade de Fortaleza. E a previsão é de mais chuva nesta quarta-feira.
E rodoviários dão um último aviso ao sistema de transporte. Olha, podemos ter greve em São Luís.
Procurador pede para que pedido do Solidariedade seja indeferido no Supremo Tribunal Federal.
E governo avalia recuar de veto dado no ano passado para não comprometer os resultados da agricultura.
Nós vamos trazer o comentário de Genésio Araújo Júnior. O Banco Central conseguirá mesmo convencer Lula a gastar menos?
E o ministro Flávio Dino libera emendas parlamentares para organizações.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, porque...
Está começando o Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 5 de fevereiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando e eu convido você para ficar mais perto da gente. Venha conosco acompanhar esse programa, venha conosco participar também trazendo as informações da sua cidade, da sua região, também comentar os assuntos que aqui são colocados em pauta. Para abertura desse programa, eu gostaria de colocar aqui com uma certa descrença, com uma certa preocupação, o que está acontecendo com os nossos maiores líderes. Ontem teve a reunião entre o Netanyahu e o Trump nos Estados Unidos. E aí nós vemos duas representantes de duas grandes potências mundiais, que são os Estados Unidos e Israel, numa conversa completamente fora do eixo. Essa é que é a, acho que seria o mínimo de se dizer. Eu fiquei imaginando ali numa conversa do Trump com o Netanyahu, dizendo assim: quantas pessoas você já matou lá na faixa de Gaza? E o Netanyahu respondeu: olha, tá chegando a 50 mil pessoas. Tinha criancinhas no meio, tinha idosos, tinha. Ah, então você já fez um papel importante, já diminuiu bastante, porque agora a solução que eu tenho para apresentar é expulsar o restante de lá da faixa de Gaza. Você acredita que foi isso que o Trump disse para Netanyahu? Simplesmente a solução apresentada no momento em que o mundo inteiro, lideranças do mundo inteiro, estão comemorando e torcendo para que haja um acordo de paz, para se cessar a guerra naquela região, o Donald Trump simplesmente apresenta uma proposta para aumentar ainda mais o conflito e expulsar a todos da faixa de Gaza. Como que ali só tivesse gente fedida, só tivesse gente preta, só tivesse gente que não fosse branco do cabelo de ovelha como ele, né? E teria que ser expulso todo mundo de lá para eles ocuparem e construir uma Manhattan ali na faixa de Gaza. Quer dizer, é um negócio tão esdrúxulo que nós estamos acompanhando nesse nosso planeta. Será se as pessoas não estão preocupadas em tentar descobrir, por exemplo, a cura para o câncer? As doenças que ainda se alastram e ameaçam a população do nosso planeta, será se não estão preocupadas com os problemas ambientais que nós estamos enfrentando? A região sul do nosso Brasil está hoje atingindo 43 graus de temperatura, quando a gente só ouvia falar em gelo. Então, a natureza já está dando recado em tudo quanto é lugar. Nós temos aí as tecnologias renováveis, energia solar, energia eólica, tanta coisa boa para se incentivar, né? A medicina, o desenvolvimento da medicina, da ciência, para poder resolver os problemas do nosso planeta. Nós temos os dois maiores líderes mundiais conversando sobre matar gente e sobre expulsar o restante dos locais. E aí, o que acontece? O mundo inteiro está começando a entender as medidas de Donald Trump e o dólar está despencando. Há 12 quedas sucessivas nos últimos dias. Fechamos ontem a R$5,79. Eu preciso conferir aqui exatamente qual é a cotação do dólar hoje. 12 quedas seguidas, depois que ele sentou a bunda na cadeira, né? E aí, eu queria também a sua opinião a respeito desse assunto. Você está concordando com o que essas pessoas, os grandes líderes mundiais, estão discutindo? Em vez de discutir a paz, a harmonia, a união, porque até agora as pessoas que eram mais louváveis, as pessoas que eram de maior destaque, elas se destacavam justamente, Jalber Pereira, por tentar encontrar alguma saída para que haja uma globalização onde todas as pessoas, todos os grandes líderes, possam sentar à mesma mesa, discutir os desafios, os assuntos dos principais desafios do planeta que nós temos que resolver, encontrar uma solução conjunta. Agora o Trump mete o pé na bunda de todo mundo.
Né? Agora o que chama a atenção, Alberto, são dois pontos. É que enquanto o presidente dos Estados Unidos faz essas aberrações, comete essas aberrações, primeiro deportar os brasileiros de lá como se todos fossem criminosos. E nós sabemos que nem pode ser que tenha alguns infiltrados, mas nem todo mundo que mora nos Estados Unidos de forma irregular são criminosos. Muitas das vezes são pais de famílias que vão para lá em busca daquela falsa promessa de que lá teria a solução para tudo.
Mas o paraíso.
Pois é, mas o que chama atenção são pessoas de bem, batendo palmas, entendeu? Como eu já vi muito, principalmente pessoas evangélicas, entendeu? Que deveriam ser exemplo, não é que os outros também não deveriam, mas batendo palma dizendo que esse presidente dos Estados Unidos é o salvador da pátria. Enfim, às vezes a gente se coloca aquele ponto de interrogação, será que essas pessoas na igreja estão aprendendo isso? Será que Deus deixou de ser benevolente para ser maldoso? Às vezes a gente chega a se...
Generoso, bondoso, pois misericordioso,
não é mais,
são essas palavras,
não é,
e agora,
não é mais.
Não, agora tem que ser o truculento.
Não é mais? Então, às vezes a gente fica se perguntando porque essas pessoas que deveriam ser exemplo para a sociedade, na verdade, são exemplo péssimo, são exemplo ruim. Como é que uma pessoa que comete tantas atrocidades como esse presidente dos Estados Unidos, que já cometeu em outras oportunidades, ele foi o principal incentivador daquelas pessoas invadirem um dos poderes lá dos Estados Unidos e que serviu de exemplo para muitos brasileiros inconsequentes que invadiram os três poderes naquele episódio dia 8 de janeiro, todo mundo sabe, entendeu? E pessoas que ainda ficam batendo palma que tem que resolver as coisas desse jeito. Enfim, é difícil acreditar que pessoas em suas sãs consciências ainda pensam dessa forma.
Pois é, e eu quero afastar de qualquer comentário nosso aqui a questão ideológica. Por isso que eu não gosto muito daqueles religiosos que são muito, que querem ser fervorosos demais, radicais demais, e nem as pessoas que têm ideologia demais. Eu acho que o bom senso tem que prevalecer e é isso que a gente defende aqui. Eu não quero aqui puxar brasa de espeto de ninguém, porque é preciso que a gente tenha, simplesmente, estou apelando aqui para que a gente tenha um pouco mais de bom senso. Nós vamos, então, passar aqui para o primeiro tema. Ah, sim, eu queria pedir minhas humildes desculpas ontem pelo erro que nós cometemos. Na plataforma de sorteio, e logo o Zé Rocha tinha alertado que tinha que ter gente, tinha que ter uma... como vai ser?
Uma comissão para verificar.
Uma comissão externa. Uma comissão externa aqui para...
Tá, ele poderia ser convidado.
Não, tem que ser total exceção. Assim, o que aconteceu ontem? Explicar aqui para a gente manter a nossa credibilidade. que aconteceu ontem? Quando no desenvolvimento da plataforma, para a gente não utilizar dados das emissoras de rádios indevidamente, na hora dos testes foram colocadas nomes fictícios, né? Vamos colocar aqui Raposa FM, um endereço fictício e tal, para poder fazer os testes da plataforma, para saber, para ver o que aconteceria, né? E aí esqueceram simplesmente de deletar da plataforma
a rádio fictícia.
A rádio fictícia que foi colocada no sistema, por isso. E aí ontem a plataforma deu justamente apareceu a essa que estava lá, escolheu essa que estava lá com dados fictícios. Então, nós pedimos as nossas desculpas e vamos agora realizar o sorteio que deveria ter sido feito no final do programa de ontem. Vamos então ao primeiro sorteio de hoje, que seria o sorteio de ontem. Valendo, sim, pode sortear. Opa, olha aí, Rádio Nativa FM de Bom Jesus das Selvas. Bom Jesus das Selvas. É, eu preciso também conferir aí direitinho, porque lá nós temos a Rádio Liberdade FM, nós temos a televisão Liberdade FM,
é a Rede Liberdade.
Nós temos a Líder FM. Eu preciso conferir depois se tem, mas eu acho que tem. Tem essa lá de que é a Nativa FM de Bom Jesus, que eu acho que nem é parceira da Central de Notícias Brasil, daquela que estão no nosso dia a dia, porque quem está mais no dia a dia conosco é a Rádio Liberdade FM e a TV Nativa, TV Liberdade FM. Mas antes, vamos dar aquela conferida direitinho lá para poder dar. Vamos ao último sorteio, James? Vamos fazer logo o último sorteio, né? Vamos fazer o último sorteio? Isso, vamos ao último sorteio, que é o quinto computador. Vamos lá, sim, confirmando. Sorteio realizado, Vinha FM 103,5. Vinha FM é de São Luís, aqui no Maranhão, é uma rádio web. É uma rádio web daqui de São Luís, que está também participando. João Alves é o diretor. Então, parabéns para tanto aí essa lisura. Quer dizer, não são só aqueles que são mais próximos do Beto Fernandes que ganham, né? É aqueles que às vezes a gente nem conhece, ainda não tem ainda intimidade, mas queremos garantir essa lisura durante a realização do nosso sorteio aqui. Então, parabéns a todos os 5 ganhadores. A Central de Notícias aqui já fez a entrega do primeiro, que foi a para Itaipava do Grajaú. Estamos aguardando representantes da cidade de Pio XII, estamos aguardando representantes da cidade de Fortaleza dos Nogueiras, estamos aguardando os demais,
representantes. Falta uma para substituir a de ontem, não?
Isso. Nós fizemos a... Ah, sim, substituímos a de ontem. Falta mais um.
Falta mais
exatamente,
um.
Você está certo.
É, porque até agora, conferindo, tem a Vinha Web.
Isso.
Tem a outra também lá do interior do estado, lá
De Fortaleza, de São Raimundo das Magadeiras.
Teve do Itaipava do Grajaú e agora essa lá de Bom Jesus das Selvas. Então tem um ainda.
Pois é. Mas ainda no programa de hoje nós vamos fazer o sorteio do último computador. Tá certo? Aguarde aí, que nós vamos daqui a pouquinho sortear para saber se você entra. E tem muita gente que está ligando, conversando todos os dias, torcendo para ganhar o computador, mas aí eu não tenho esse poder, essa autoridade para escolher quem ganha, porque aí também não seria sorteio, né,
Jovem? Exatamente.
Olha, vamos trazer as informações aqui do nosso programa. Vamos falar das chuvas, né,
Jovem? Muita chuva.
Conta pra gente como é que foi ontem à tarde.
Muita chuva ontem, viu, Humberto? Inclusive começou ali por volta das 13h30 da tarde, 15h30, em algumas regiões da cidade. Então, esses vídeos que você está observando aqui na sua televisão e também que nos acompanha através do canal Central de Notícias Brasil, esses vídeos foram divulgados nas redes sociais e mostra aí como você está observando a situação de várias áreas de São Luís. pontos de alagamento foram registrados em avenidas como a Guajajara, por exemplo, nos bairros do São Cristóvão e também na Forquilha. O tempo aí estava complicado e motoristas encontraram muitas dificuldades. Apenas alguns minutos de chuva foram suficientes para inundar vários trechos da avenida, que é uma das mais movimentadas da capital maranhense. Então, por conta do alto volume de água, motoristas e também pedestres tiveram dificuldades para trafegar na área. Para você ter uma ideia, Humberto, uma viatura, que vamos ver aqui se localiza aqui, uma viatura da Polícia Militar derrapou no quilômetro 39. Olha só como ficou. A viatura derrapou no quilômetro 39 aí da BR-135, no Campo de Perezes, durante o temporal registrado na tarde dessa terça-feira. Portanto, no momento do acidente, a chuva estava bastante molhada. Acredita-se que vinha uma velocidade talvez não tanto compatível, porque você sabe, com a pista molhada, principalmente com esse fenômeno que pode ocasionar, que é a aquaplanagem, com essa lâmina de água que fica sobre a pista, então o motorista tem que diminuir bruscamente a velocidade e também pode ser que tenha as características dos pneus, porque se os pneus estiverem igual a minha cabeça, aí fica difícil.
Pois é, hoje na região aqui onde estão instalados os estúdios da Central de Notícias Brasil, amanheceu aquele sol, está ensolarado, sol bonito.
Mas de manhã cedo, eu não sei se é aqui, mas lá no bairro que eu moro, que fica mais ou menos próximo, deu uma chuvinha bem...
Pois é, mas o Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, ontem tinha um suposto caso que teria sido supostamente divulgado pelo Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, dando conta de um alerta para chuvas intensas que deverão permanecer até essa quarta-feira em vários municípios do estado do Maranhão, incluindo a capital do estado. Algumas pessoas me enviaram esse cast perguntando se era verdade, e as previsões da meteorologia estão indicando realmente que há ainda essa ameaça, esse alerta amarelo, um alerta amarelo para chuvas intensas, com possibilidades também de trovoados e possibilidade de ventos em algumas regiões do Maranhão. Portanto, se foi alguém, se não foi o núcleo da UEMA que fez, mas pelo menos não está mentindo, o alerta é verídico, é verdadeiro. Nós vamos então ao rápido intervalo, e depois do intervalo nós vamos trazer o que está acontecendo com as chuvas também na região sul do estado do Maranhão, na região de Bálsamos, onde se planta muita soja, muito milho, muita coisa por lá, como é que está a economia, com o repórter Antônio Marcos, e a possibilidade de greve dos rodoviários na região metropolitana de São Luís. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
é tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-Carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue.
Tu sabia que ele mata?
Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Tava o sol brilhando aqui num carro, aqui no estúdio. Melhorou um pouquinho. Estamos de volta. Obrigado, então, quem está retransmitindo a gente, o Renê Vasconcelos. Grande abraço ao Renê, lá de Lago da Pedra, da Rádio Cultural FM 87,9 de Lago da Pedra, Maranhão. Grande abraço a todos vocês aí de Lago da Pedra. Pessoal que acompanha também pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. Ribamar Fernandes, bom dia, Humberto. Bom dia a todos lá de Sucupira do Norte. Muita chuva aqui, todo dia tem previsão de chuva e só aparece sol. Lá em Teresina. Lá só aparece sol. Zé Rocha diz assim: nobre jornalista Humberto, o Champ segue apenas a política republicana. Lembra a queda da Bolsa de Nova York em 1929? Faz tempo. Tudo se arruma depois. É realmente. Lá nos Estados Unidos já cometeram alguns erros e ainda estão tentando se reerguer daquela bolha que aconteceu no mercado imobiliário. Né? Estão se recuperando. Então lá tem de vez em quando acontece, tá bem lembrado aí, muito bem informado, Zé Rocha. Né? Tomara que ele acorde a tempo, né, Zé Rocha? Porque o dólar está despencando, o povo dos Estados Unidos. A ideia que passa para o resto do mundo é que Trump acha que os Estados Unidos consegue sobreviver sozinho. Né? Consegue sobreviver sozinho. E muitas vezes não é fácil sobreviver sozinho. Quando você abre o mercado, eu sou leigo no assunto, não entendo muito de mercado, mas assim. Ah, eu tenho só o supermercado Mateus em São Luís. O preço que o supermercado Mateus quiser vender, eu sou obrigado a vender, eu vou morrer de fome. Mas se eu tenho vários supermercados, se eu tenho vários comércios, né, várias opções, aí o que acontece? Os consumidores saem ganhando por causa da concorrência. Aí os preços podem ser equilibrados, ali passar por um certo equilíbrio. Ah, eu tenho melancia, só eu tenho melancia, então eu vou botar o preço que eu quiser, né? Então, o mercado global, é só fazendo uma comparação aqui, o mercado global regula mais ou menos assim. Ah, os Estados Unidos produz iPhone. O iPhone dos Estados Unidos custa R$12.000. A China resolve fazer um outro aparelho celular semelhante ao iPhone e vende por R$2.000. Tu vai comprar onde? Hã? Vai comprar onde? Na China. Aí os Estados Unidos, para poder continuar com as vendas, vai ter que baixar o preço para dar uma equilibrada com a China. Só dar umas comparações bem grosseiras sobre esse assunto, e aí onde deve nós aqui defendermos a globalização,
países. Tem muita gente, Gilberto, que acha que o que é produzido na China não presta.
Pois é. Agora vamos falar de uma região que
presta muito,
muita gente. Né, que é a região do estado. Quem tem as informações é Antônio Marques.
Chuvas fortes ameaçam a colheita da soja em Balsas e na região, que sempre foi e é referência no que diz respeito à produção de grãos.
A expectativa é que seja melhor do que o ano passado, mas o clima vem atrapalhando. Atrapalhando de que forma? Não conseguimos ainda fechar talhões, a colheita começou agora dia 30, e vem cada passo tirando um pouquinho. Chove num lado, chove no outro, as roças são imensas, né? Os campos, e aí não conseguimos fechar talhão para ter uma média, mas esperamos que seja melhor do que o ano passado.
Agora os produtores lutam contra a umidade para garantir a qualidade dos grãos. Agora o processo requer bastante atenção no sistema de armazenamento.
Esse é o grande problema. O clima ajudou bastante, né, na produção, o enchimento de grãos aí, tá aí a maioria está enchendo grão, mas hoje o escoamento dessa produção está ficando um pouquinho mais caro e a demora para ser colhido, porque hoje nós estamos colhendo grão com umidade, nós temos que levar para os secadores quem tem e quem não tem está transportando esse grão úmido para os armazéns das três.
Os produtores estão tomando medidas para minimizar os danos causados pela umidade. Mas com o aumento do diesel e do frete, o consumidor final já está sentindo no bolso.
Já teve esse aumento, né, do frete, a gente vem trabalhando aí, o agricultor sempre, como diz o outro, ameniza os custos, mas esses custos nós não estamos conseguindo mais administrar. O insumo hoje, que é o diesel, ele ficou muito mais caro do que a gente começou a plantar lá, em torno mais ou menos aí de 18%. Então isso tira uma rentabilidade, porque você fez um projeto lá atrás, organizou isso aí, mas para a colheita hoje nós estamos gastando muito mais e no transporte vamos gastar mais ainda, por causa com esse aumento desse custo do combustível hoje, do óleo diesel, nas propriedades.
E porque tudo isso acaba prejudicando o consumidor final. Preços altos possibilitam uma escassez de produtos derivados da soja.
Acho que reflete, porque se você olhar de um outro lado, o grão o agricultor absorve isso aí. As três hoje lucram sobre isso, porque ela bota um patamar. O transporte, quem paga do grão, da fazenda até a exportação, é o agricultor. As três só remassam isso para frente. Agora, o custo maior está ficando na alimentação, nos medicamentos, né? No dia a dia do arroz, do feijão, que isso usa o transporte. E quem produz esse aí, está aguentando. Agora, quem comercializa precisa ter aquela margem de lucro. Os próprios mercados, os atacadistas. Então, esses hoje estão repassando para quem? Para quem é o consumidor final. E o consumidor final está pagando e isso está gerando uma inflação. A inflação do mercado você não vê. Agora, quem vê, quem está lá todo dia comprando hortaliça, quem está lá comprando feijão, o arroz, o óleo, né? E principalmente a carne hoje, que está um absurdo. Então, isso tem tudo embutimento do frete. Tudo embutido frete. Se não tiver essas condições, o quem comercializa isso não suporta.
Isso, muito obrigado, Antônio Marques. A entrevista excelente aí com o representante aí dos produtores da região sul do estado do Maranhão. Como eu falei aqui antes da matéria, é uma região que alimenta muita gente dentro e fora do Brasil. Essa, a soja, os grãos produzidos nessa região, eles são em grande parte exportados. Há uma preocupação também...
E é o terceiro PIB do estado, viu, Humberto, lá de Balsas.
Pois
é. Primeiro é São Luís, segundo Imperatriz, terceiro é Balsas.
Pois é. Jalber Pereira, mas você estava falando aqui, enquanto passava a matéria também, que nós estamos recebendo, inclusive o Val Marley, lá da região do Bacan, que estava falando com a gente sobre esse assunto, a respeito de que o combustível sofreu um aumento mais do que o autorizado.
Exatamente. Aqui inclusive, em São Luís. A gente pega o gancho lá, justamente que uma das situações, dos fatores que o entrevistado colocou para o Antônio Marques, para o aumento de algumas alimentos, por exemplo, como a carne, teria sido exatamente, segundo ele, o aumento do combustível. O que se observa? Tivemos o reajuste autorizado na última sexta-feira para começar a partir do sábado. Esse aumento seria de 10 centavos por litro, de acordo com o quê? De acordo com o ICMS do estado. Só que essa realidade que a gente tem observado não é a mesma. Primeiro que começou a aumentar os valores a partir de quinta, sexta-feira. A autorização era a partir de sábado. Já começaram a se adiantar. E outra coisa, esse aumento é de 10 centavos. O que a gente percebe na maioria dos postos de São Luís? Esse aumento chega a quase 30 centavos e em alguns postos até superior a 30 centavos. Então, atenção para o PROCON, atenção dona Karen Barros, presidente do PROCON, vamos dar uma fiscalizada, vamos sair da cadeira, vamos rodar aqui a região metropolitana de São Luís, porque está faltando a ação enérgica do PROCON, porque o aumento, o valor não foi esse que está sendo colocado para o consumidor.
Pois é, está aí, e você que está passando pelo posto de combustível agora, que está tendo que abastecer, o preço subiu só os 10 centavos ou subiu além dos 10 centavos
autorizados? Você tem uma ideia, na região...
Então, na região... também.
Na região da cidade operária, Humberto, esse valor aí exigiria em torno de 6,10. Era 5,80, 5,87, hoje está 6,10. Enfim, cerca de 30 centavos foi o aumento. É preciso que o PROCON possa realmente fazer essas fiscalizações e punir quem não está respeitando.
Pois é, e o custo do transporte sempre acaba no bolso do... Exatamente. Consumidor final. E sobre esse assunto, eu quero trazer aqui, destacar aqui, que representantes da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão fizeram uma visita ao deputado estadual Osmar Filho, do PDT, na última segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Maranhão, para reforçar a importância da aplicabilidade, da aplicação da lei que busca garantir mais segurança e conscientização no trânsito próximo às ferrovias do estado do Maranhão. De acordo aí com o Raquel Jordão e Flávio de Oliveira, respectivamente, gerente de relações institucionais e especialistas em relações institucionais e governamentais da VLI, que é a empresa de logística que atua nesse setor, né, é preciso que haja mais conscientização das pessoas que residem nessas próximas às ferrovias para poder garantir um pouco mais de segurança. Tem que ter mais campanhas de conscientização avisando. Nós tivemos um período em que haviam campanhas de... nós temos um mapeamento, por exemplo, da estrada de ferro Carajás em todo esse trajeto, e que precisa ser desenvolvido campanhas, principalmente utilizando as emissoras de rádios que estão instaladas nesses municípios impactados pela ferrovia, para que as pessoas ali já tenha um alerta, tenha todas as orientações a respeito desse assunto. Aí eu queria trazer isso aqui porque o transporte ferroviário, ele barateia os custos, isso, porque ele consegue transportar mais. A outra alternativa que nós teríamos aqui seria a exploração do transporte hidroviário. Infelizmente, os nossos rios, eles sofrem sazonalmente aí com a baixa, que um transporte hidroviário aqui talvez não seja tão viável por causa dos nossos rios, que quando está no período chuvoso, as águas sobem, quando está no período de estiagem, as águas baixam e seriam
se tornariam intrafegáveis. São temporários e não perenes.
Pois é. Os Estados Unidos avançou, ganhou, saiu na nossa frente nisso, há muitos anos, os Estados Unidos investiram bastante no transporte ferroviário e conseguem aí com isso ter um transporte mais barato. Aqui o nosso transporte é modal, é através das rodovias, o que encarece muito. Cada caminhão tem um motor consumindo combustível e ainda prejudicando as estradas.
São muitos fatores negativos, Humberto. Olha, encarece a mercadoria, entendeu? Dificulta a saúde das pessoas por causa do monóxido de carbono que é liberado durante a queima do combustível e também bagunça as estradas. Você vê aqui no Maranhão não tem estrada que consiga resistir, principalmente a BR-135, pelo tanto de carretas que trafegam completamente lotadas, levando grãos e trazendo ali do Porto de Itaqui, muitas das vezes também tirando combustível para levar para demais regiões do estado. Então, principalmente nesse período chuvoso, aí não tem rodovia que segure.
Falando de rodoviários, você tem informação sobre a possível greve dos rodoviários em São Luís?
Infelizmente, é bem provável que possamos ter uma greve nos próximos dias. É que teve uma audiência ontem pela manhã, teve uma audiência lá na sede do Ministério Público aqui do estado do Maranhão. É que essa audiência foi para tratar sobre a convenção coletiva do trabalho da categoria. Então, estiveram presentes dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte, né, que é o sindicato da categoria, onde foi reafirmada a intenção de deflagrar uma greve geral do sistema de transporte público que forma a Grande Ilha. Por quê? Porque tem o município São Luís, que é o transporte público direcionado a Prefeitura de São Luís, e tem também dos outros municípios, que é
São José de Ribamar, Passo Lumiar.
Exatamente, que é através daqueles ônibus do sistema metropolitano, que compete ao governo do estado. Então estiveram reunidas todas essas categorias, e o que é que os rodoviários alegam? Que todas as reivindicações até o momento não foram atendidas. Então, segundo o próprio sindicato, se essas reivindicações de fato não vierem a acontecer, então a possibilidade é iminente de uma greve nos próximos dias. Inclusive, estiveram presentes representando o governo do estado para representar o transporte metropolitano e também representantes da prefeitura, mas segundo a nota que foi divulgada, não deram uma resposta que possa resolver o problema. Então, se continuar desse jeito, provavelmente na próxima semana poderemos ter greve, não só em São Luís, mas nos quatro municípios por causa do transporte metropolitano.
Depois do intervalo, nós vamos conversar com Jota Queiroz, diretamente de Vitorino Freire. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Vale reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Voltamos com o Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Vamos dar um giro com os nossos repórteres, cada um trazendo com objetividade as informações de suas respectivas regiões. Vamos primeiro para Vitorino Freires. Bom dia, Jota Queiroz. Serviços de vistoria funcionando aí na cidade?
Bom dia, meu querido amigo Humberto Fernandes, Jalve Pereira, todo mundo da bancada, o pessoal da edição, a Janaína, todo mundo aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe uma coisa que eu comento muito, que mexer com o trato público não é para todo mundo, a pessoa tem que amar mexer com isso. E é o caso do Detran de Vitorino Freire. Hoje, ele está na tutela do Vitalino Neto, esse rapaz que já foi responsável pela Guarda Municipal e o Trânsito aqui de Vitorino Freire, e foi notado pelas autoridades, hoje é diretor do Detran, que aqui era um posto avançado que fazia pouquíssimo serviço. E agora, já para esse ano, ele correu atrás de muita coisa e a vistoria está voltando para cá. E se tudo der certo e conseguir o edital do Detran, como ele está aí correndo atrás, ele vai também conseguir que o pessoal faça a prova para tirar a carteira de motorista aqui mesmo na cidade. O nosso repórter, José Araújo, esteve lá e conversou com ele sobre as novidades que estão vindo esse ano para a cidade de Vitorino Freire. Veja só.
Nós temos novidades aqui no posto de atendimento avançado de Vitorino Freire. Os trabalhos de vistoria que anteriormente aconteciam uma vez por semana e passaram períodos suspensos, estamos conseguindo retornar as vistorias para Vitorino Freire para que sejam desenvolvidas aqui no posto avançado do Detran de Vitorino todos os dias. Isso é uma parceria desenvolvida entre o município de Vitorino Freire, a Starcheck e o Detran, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Além dessa novidade das vistorias, nós estamos trabalhando também, oficiando, levando ao interesse das autoridades do Detran, a nossa demanda de habilitação aqui no interior, e Vitorino Freire especificamente, porque Vitorino é um polo que abrange essas cidades da região. Então nós estamos trabalhando junto ao Detran para que nós possamos levar essa demanda para eles e eles possam abrir um edital para que as clínicas aqui da cidade possam se credenciar junto ao órgão para que nós possamos fazer todo esse trabalho para emissão de habilitação por aqui. A autoescola inicia o procedimento e o Detran cuida da parte da fotografia, coleta de biometrias e também dá o agendamento para que sejam realizados os exames. Então, esses exames hoje ainda são realizados em Bacabal. Nós estamos trabalhando junto ao Detran para tentar credenciar uma clínica aqui da cidade, para que nós possamos beneficiar a nossa população aqui no local, para que deixe de acontecer esse deslocamento daqui a Bacabal e todo o processo possa ser realizado aqui mesmo em Vitorino.
Ok, a gente agradece a entrevista, já falando de novidades, né, trazendo aí novos esclarecimentos sobre os novos serviços que serão oferecidos em breve aqui no posto avançado do Detran de Vitorino Freire. E a movimentação a gente encerra mostrando aqui o trabalho da equipe, né, que está aqui desde as 8 da manhã já oferecendo esse serviço importante para a população de Vitorino Freire e região.
Tá aí, o pessoal de Vitorino Freire vai ser agraciado aí com esses novos serviços. Humberto, antes de me despedir, eu tenho que mandar os alôs. Eu tenho que mandar um alô aí para a Josi, da agência Arô Turismo aí, que todo dia nos assiste incansavelmente. Também o pessoal de Lago da Pedra, o produtor.
Isso.
Freitas, que é a produtora-chefe ali, diretora agora do sistema lá em Lago da Pedra. O Gavião, rapaz, que é a nossa maior fonte aí de matérias policiais. E a todos os ouvintes de lá que estão acompanhando a gente, telespectadores. Também aqui na cidade de Vitorino Freire. Também para o nosso amigo Haroldo, do Vitalino, da Haroldo Turismo. Um abraço.
Carinho especial pelo Haroldo do Vitalino e essa equipe dele toda, inteira aí, fazendo esse programa ecoar nessa região aí do estado. Obrigado,
pois não. Roberto, eu sei que meu tempo está bem curtinho, eu tenho novidade para você, viu, que vai te alegrar muito você aí.
Tô sabendo que já...
A partir de março, estourando até o início de março, Olho d'Água das Coiões, Paulo Ramos, com o sinal Full HD, rádio e televisão, ao vivo, retransmitindo também a Serra Notícia, viu?
Obrigado, então. Sucesso. Vamos expandindo. Olha, vamos direto. Eu quero agradecer o Jota Queiroz e vamos direto aqui para São Luís. Quero saber, o dia amanheceu aparecendo sol em algumas áreas, mas eu quero saber do repórter Jonas Mendes, onde você se encontra? Como é que está o tempo aí, Jonas?
Ok, companheiro Humberto, bom dia. O tempo é ensolarado. Amanhã começa com sol aqui na capital maranhense, diferentemente do dia de ontem, que tivemos desde a madrugada, durante todo o dia e até o período da noite, muita chuva caindo aqui na capital maranhense e muita dificuldade. A gente deu uma volta com a unidade móvel e conferiu alguns pontos de alagamentos, alguns pontos tiveram que ser interditados. Eu cito como exemplo aqui na Avenida Guajajaras, onde teve um rompimento e a equipe de trânsito da SMTT permaneceu lá, mantendo isolamento para evitar danos nos veículos. E certo que agora é sol, aqui na capital maranhense não tem chuva. E nós falamos aqui exatamente da Avenida Beira-Mar, aqui bem nas proximidades da onde funciona a Clínica Sorri. Agora há pouco a gente encontrou aqui um carro que é a unidade móvel da Clínica Sorri, que pertence à Secretaria de Saúde do Estado, e saiu sentido a PAI, onde vai fazer o atendimento às pessoas especiais ali da PAI. Com relação à movimentação aqui na Instituto Médico Legal de São Luís, nós tivemos entrada aqui de dois corpos vítimas de homicídios com arma de fogo, um sem identificação e o outro trata-se de José Reinaldo Tavares, procedente lá da cidade Olímpica. E a PRF ainda não divulgou o relatório completo, mas a gente já pode adiantar que um acidente que aconteceu, uma certa gravidade, no campo de Perizes, lá em Bacabeira, em que um caminhoneiro, ele teve que parar o caminhão lá no campo de Perizes, e em seguida ele desceu à procura de uma providência de manutenção e veio uma carreta e colidiu na traseira, resultando em três pessoas feridas. Felizmente, não tivemos vítimas fatais neste acidente. Aqui na Câmara Municipal de São Luís, nós estamos aqui já nos preparando para entrar, chegar lá na Câmara e conferir mais uma sessão. É a última sessão ordinária da semana, hoje quarta-feira, e certamente será movimentada, como foi ontem, com a realização do pequeno expediente, também da ordem do dia, a votação da ordem do dia. E ontem, no pequeno expediente, muitos vereadores aqui utilizaram a tribuna, rebatendo o que disse o prefeito da cidade através de um vídeo. Isso acabou gerando descontentamento em alguns vereadores aqui da casa, evidentemente aqueles que não são da base. Aqueles que são da base, e vereadoras também que são da base, permanecem, como se diz, ali cada um na sua posição. E isso tudo por conta da votação que aconteceu do orçamento na última segunda-feira, em que ficou confirmado, de acordo com a votação, os 5% apenas de remanejamento para o prefeito da cidade. Isso já está rendendo muito e acaba ficando evidenciado aquilo que alguns já comentaram, que infelizmente a Câmara Municipal de São Luís ainda não, juntamente com o prefeito de São Luís, Eduardo Braga, ainda não entraram no estado de harmonia, como foi anunciado antes do início, ou seja, desse ano legislativo aqui. Esperamos que consigam entrar em harmonia, porque certamente será bom demais para o povo de São Luís. Então, são essas informações que nós temos nesse momento aqui, e evidentemente que durante o decorrer da programação aqui da Rádio Central de Notícias, com demais rádios emissoras, as TVs que são parceiras também na transmissão do Central Manhã, e você que acompanha o portal vai ficar sabendo também de mais informações novas que estarão chegando para a gente aqui relacionada às rodovias federais, até mesmo aqui da sessão ordinária da Câmara Municipal de São Luís, e também, evidentemente, algo que vem relacionado ao carnaval, porque o governo do estado vai realizar sexta e sábado no SEPRAMA uma feira de carnaval, onde as pessoas vão poder comprar vários acessórios relacionados ao carnaval. A entrada é gratuita e ainda quem comparecer vai poder curtir shows e também participar, usar lá a praça de alimentação. Então eu deixo com vocês e desejo um bom dia a todos nós.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Tem uma pautazinha aí para você visitar. Eu queria conhecer, mostrar e conhecer também o novo terminal que está sendo construído aí, que é o Terminal da Baixada, está sendo construído aí nessa região.
Estamos apresentando Central Manhã.
reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, bom dia. Vai ter ou não vai ter mudança no governo Lula? Eu soube que já estão conversando até com o Pacheco.
Rapaz, conversando com todo mundo, aquela movimentação que eu falava para você ontem, as movimentações, né? Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalva Pereira, bom dia, James e todos que acompanham aqui o Central Manhã. Mudança aí é uma resposta que vai dar para nós daqui a uns dias, quem sabe, né? O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, quem foi conversar com os jornalistas, né? No Palácio do Planalto, estava até muita gente, né? Porque o presidente Lula havia dito na semana passada que nós não iríamos mais conversar com interlocutores, com pessoas próximas, com ministros, não, era com ele direto. Então, ontem ficou todo mundo esperando, quem sabe o presidente vai falar conosco hoje de novo. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Veio aí novamente o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Esse está pendurado. De acordo com o que nós apuramos nos bastidores, o Alexandre Padilha está cotado realmente para ir para o Ministério da Saúde, né? Mas que vai ter uma conversa aí, porque é um pedido do Centrão, um pedido de partidos aqui da Câmara dos Deputados, e quem pode assumir esse posto lá do Alexandre Padilha, né, que é uma pessoa, como é que dá o nome lá? Me lembra aí, Jalba, você que lembra que é de memória da pessoa não grata, né? A pessoa não grata aqui no Congresso Nacional, aquela pessoa que não é bem-vinda, né? Então, o Alexandre Padilha, ele é essa pessoa de não grata aqui no Congresso Nacional. E aí os partidos não querem mais Alexandre Padilha no Ministério de Relações Institucionais, querem que esse cargo fique com um dos partidos aqui do centro. O MDB está de olho nessa vaga, e cotado para ir para lá é o deputado Esnaldo Bulhões. Agora é o seguinte, só que o PT, os partidos do governo, não querem abrir mão. Aí estão avaliando aqui a ida para lá do José Guimarães, que hoje ocupa o cargo de líder do governo aqui na Câmara dos Deputados. Deve ter mudança também nesse posto. O Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado Federal, né, que também deve ter mudança lá. Então tem que ter uma mudança nessa articulação política, né? Mas o Alexandre Padilha ontem falou que não conversou com o presidente sobre isso, que o presidente ainda não conversou sobre essa reforma administrativa, mas os bastidores falam é que realmente anda assim. E o Rodrigo Pacheco, que acabou de deixar a presidência do Senado Federal, parece que vai assumir uma vaga lá no Palácio do Planalto, vai auxiliar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos acompanhar o que disse aí, desconversando o ministro Alexandre Padilha.
Primeiro, o presidente nunca falou conosco sobre reforma ministerial. Então, o que o presidente falou, inclusive, na reunião dos ministros, publicamente, isso é público, que passada a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado, ele ia se reunir com os presidentes de partidos, ministros, líderes de cada um dos partidos, para discutir sobre o governo, avaliar junto com eles como é que está a atuação de cada um dos ministros, discutir os próximos 2 anos, as prioridades de entrega nesse ano de 2025, acelerar as entregas, disputar melhor as entregas de 2025, e conversar também sobre os próximos 2 anos até 2026. Se isso significa mudança de ministro ou não, é só essa conversa, esse diálogo que vai ter. Tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente Davi Alcolumbre têm influência nos seus partidos, já foram líderes dos seus partidos, hoje presidem as casas. Eu acho que, sem dúvida alguma, a postura deles é muito mais como presidente das casas, não mais como líder partidário, mas certamente, junto às lideranças dos seus partidos, eles, junto aos ministros dos seus partidos, eles têm diálogo permanente, podem participar desse diálogo.
Conversa, Padilha, falou sim.
Falou. Então, Berto, e aí é o pedido, Berto, porque assim, tem dois pontos que, de acordo com o que nós apuramos, Berto, que estão sendo pedido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, aquela questão para resolver as questões das emendas parlamentares junto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ontem, o ministro Flávio Dino já convocou uma audiência que será no dia 27 de fevereiro com o Congresso Nacional, né, com os presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, e representante do governo, para aí chegar aí a um acordo, né, conversarem lá sobre essa transparência dos recursos das emendas parlamentares. Bom, já foi dado um passo. O outro pedido é que melhore essa relação entre Congresso e Palácio do Planalto. O ministro Alexandre Padilha, vamos lá, com o ex-presidente da Câmara aqui dos Deputados, você viu que já foi chamado de incompetente e tudo mais, houve confusão. Não querem mais, os congressistas não querem Alexandre Padilha no Ministério de Relações Institucionais. Então, há esse pedido. Então, e o presidente tem que se mexer, porque daqui a pouco, meio-dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem aqui entregar um documento trazendo aqui as 25 propostas prioritárias do governo, consideradas prioridades. Vamos lá, reforma, entre elas, a reforma da Previdência dos militares, né? Os projetos que aí, super salários, que já tem confusão também, super salários, e ontem o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já se pronunciou, disse que é contra, porque super salários e tal, vai atingir trabalho e produção dos juízes do Brasil, né? Então já vai ter confusão. Outro projeto, entre eles, projetos aqui dentro da prioridade do governo, são a regulação das mídias sociais, redes sociais, as big techs chamadas aí, a regulação disso. Então, são 25, logo mais meio-dia, esse documento, né, com as prioridades, será entregue aqui no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. E aí, como é que vai discutir essas prioridades do governo se não tiver uma boa relação com o Palácio do Planalto? Tem que atender de alguma forma, Humberto Fernandes e Jabá Pereira.
Bota a gente mais simpática aí, né? Obrigado, Nildo Costa. Nós vamos permanecer em Brasília. E eu pergunto agora para o Adilson Souza, o que o Lula pretende fazer para baratear os preços dos alimentos? Adilson Souza, bom dia.
Olá, bom dia, Humberto, está ouvindo bem aí o nosso sinal tranquilamente?
Perfeitamente.
Então é isso, Humberto. Olha, o presidente Lula está fazendo uma ampla discussão para fazer com que o preço dos alimentos possam vir a baixar cada vez mais. Há uma crise aí do café, porque há aqueles, os homens do agro, né, os empresários, eles guardam o café para justamente fazer subir, elevar os preços, e aí tem também muita complicação. Mas a política de baixar os preços é prioridade no governo do presidente Lula. Inclusive, ontem houve o encontro nacional do PNAE, o Programa Nacional de Merenda Escolar, né, de Alimentação Escolar. Esse encontro vai discutir muitas prioridades, informações importantes saíram de lá ontem. Inclusive, o presidente Lula informou que decretou já a diminuição dos alimentos processados dentro da alimentação escolar, que era de mais de 20%, baixou para 15%. O que ele quer dizer com isso? Que está sendo permitido o acesso de mais alimentos saudáveis, que vindo das plantações, das comunidades. Então, os municípios, em especial, têm que comprar alimentação direto do trabalhador, do produtor, lá na sua cidade. Então, por isso, há uma grande possibilidade também de elevar a economia e gerar emprego e renda entre esses trabalhadores. Esse é um dos principais objetivos do governo, e isso também vai forçar a baixar o preço dos produtos que circulam também nas cidades. Já com relação ao preço de produtos do alimento, vai chegar também à indústria por causa de um plano que está sendo articulado e será apresentado logo ainda esta semana lá no Congresso Nacional. Muitos assuntos deverão estar sendo discutidos, até porque ainda não se retornou à normalidade os trabalhos no Legislativo. Só está previsto para o dia 10 o retorno de todas as atividades, reuniões de comissões e do plenário. Está havendo, por enquanto, apenas as reuniões extraordinárias. Ontem, por volta de 10 horas, encerrou mais uma reunião extraordinária e teve muito bate-boca, né? Muitos deputados pedindo a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não foi julgado, pedindo a anistia das pessoas que atentaram os três poderes no 8 de janeiro. E esse projeto também já criou grande burburinho lá dentro do Congresso. Um outro projeto que também mexeu com a oposição foi a questão do imposto de renda, né? Onde a oposição está preparando um documento proibindo as pessoas de terem o direito de não declarar esse imposto de renda quem ganha até R$5.000. Eles querem que as pessoas que ganham até R$5.000 venham pagar imposto. E o deputado Janones, que é de Minas Gerais, ele disse que não vai permitir isso, está entrando com um projeto hoje, anunciou nas redes sociais dele que a oposição está querendo que o povo pague mais imposto. Então, se houver esse impedimento, o povo vai ser beneficiado, porque precisa sim dar esse direito de isenção de imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000. Uma outra informação aqui também do Congresso que a gente tem é sobre a questão da lei da ficha limpa. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, ele entrou com um projeto pedindo que seja modificado a lei da ficha limpa, aquela que o juiz maranhense Marlon Reis conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas, um projeto popular, de iniciativa popular, chegou ao Congresso há mais de 10 anos e permitiu a inelegibilidade de pessoas que façam corrupção dentro da política. Então, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível há 8 anos, essa é a principal argumentação do Bibo Nunes, dizendo que 8 anos é muito, não compensa, então tem que ser só 2 anos. Ele está pedindo que baixe o preço. Olha só, Humberto, essa é uma questão, uma discussão que vai render muito. Ele quer que quem faça algum tipo de corrupção seja processado, somente na justiça comum e na justiça eleitoral, que ele apenas tenha 2 anos. Mas o argumento dele é de que o próprio presidente Jair Bolsonaro seja beneficiado com essa mudança. É um projeto que vai ter muita confusão também e está em discussão aqui no Congresso. O juiz Marlon Reis, inclusive, já se pronunciou, disse que esse é um atentado a esse projeto de ficha limpa que foi tão debatido e de iniciativa popular que a população aprovou, né? Você sabe dessa história. O juiz Marlon Reis é maranhense e conseguiu esse feito, viu, Humberto?
Pois é. Adilson, infelizmente nosso tempo se esgotou, porque esse é um assunto que eu quero repercutir mais e no programa de amanhã, e você pode também deixar o seu comentário aqui no Central de Notícias Brasil no YouTube, que eu quero a sua opinião. Nós temos aqui diversos comentários e aí geralmente a gente vai se balizando aqui.
Amanhã a gente vai trazer, inclusive, de ontem. Estou entrando em contato com o juiz Marlon Reis. Para que a gente possa trazer uma fala dele amanhã e a gente poder abrir essa discussão. De Brasília, Adilson Souza para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. 2 anos seria o suficiente para lavar a ficha, para ela ficar limpa de novo? Já ficando suja. Olha, Jesus, só. Obrigado, então, a todo mundo. Mas eu queria só dar essa notícia aqui rapidamente. Teve aquela polêmica sobre a eleição da Assembleia Legislativa, em que o deputado estadual Otelino Neto entrou com uma ação através do Solidariedade no Supremo Tribunal Federal para permitir que o que seja levado em consideração não seja a pessoa que tenha mais experiência na gestão, ele deve ter mais mandatos, e não o mais idoso. Só que a regra da Assembleia Legislativa do Maranhão e de vários outros parlamentos é que a pessoa com mais idade é quem permanece no caso de empate. O Procurador-Geral da República, Paulo Gunner Branco, deu parecer contrário ao pedido formulado pelo Solidariedade do deputado estadual Otelino Neto. E com isso, a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, permanece presidente do parlamento estadual.
Todo mundo sabia que não ia dar em nada, que o Otelino estaria lavando gelo. Você conhece essa expressão?
Exato.
Não é daí nada.
Contra as próprias regras, não dá certo.
Perda de tempo.
Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Abraão Estrela diz: olha, espero que a geração de empregos continue crescente no estado do Maranhão e também na área de educação. Abraço ao pessoal da Arco-Íris FM, ao Ranieri Carvalho, ao pessoal da Terra Verde, aí pensar melhor no estado do Maranhão. O pessoal da TV Radial também aqui, dizendo obrigado aqui, muito boa a parceria com a Central de Notícias Brasil. O pessoal do Mundo Nerd deixou aqui também um recado, diz: olha, acompanhando aqui o jornal bem informado do Brasil, e sobre o aumento do preço dos combustíveis, lembra que são 10 centavos, é o aumento, mas esqueceram que o posto tem que tirar o lucro deles. Eu, quando empresário, aumentava 10 centavos na produção, eu tenho que rearticular as despesas e colocar para o consumidor final. Acredito que o aumento dos postos não são abusivos. Professor Sebastiano Mendes, lá de Sucupira do Norte, o seu Benedito Rocha, todo mundo, obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado,
boa quarta-feira, tchau a todos, e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.